Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 17 de setembro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E pesquisadores aqui da UFMS estão estudando casos de mulheres e bebês infectados pelo Zika vírus em Mato Grosso do Sul. Esse é o assunto do programa de hoje e quem conversa com a gente é o professor da UFMS, Everton Falcão de Oliveira, coordenador do projeto de pesquisa. Boa tarde, professor Everton. Seja bem-vindo aqui à Rádio Educativa UFMS.
Boa tarde, Bárbara. Obrigado pelo convite e pelo espaço que a rádio abriu para que nós apresentássemos o nosso projeto.
O Everton é graduado em enfermagem pela UFMS, possui mestrado em doenças infecciosas e parasitárias também pela UFMS, tem doutorado em ciências pela USP e atualmente é professor adjunto aqui da UFMS. Bom, professor, qual é a proposta desse projeto? Como ele surgiu? Também conta pra gente.
Bom, a proposta do projeto é que a gente investigue quais são os riscos que estão associados com a ocorrência da microcefalia em crianças que foram filhos de mães que tiveram Zika durante a gestação. E a gente sabe que não é só a microcefalia que pode aparecer em crianças de mães que tiveram Zika durante a gestação. Então, o objetivo principal do estudo é avaliar quais são os outros eventos, os outros desfechos ou consequências que essas crianças podem ter.
Para quem não conhece ainda, né, esse vírus, explica pra gente o que é o Zika vírus, quais são as consequências.
Bom, o Zika vírus ele é um vírus que é da família do mesmo vírus da dengue e da febre amarela, e a doença que ele causa é um pouco semelhante à dengue, e até então, até 2015, ele não era muito conhecido porque ele tinha pouca importância em saúde pública. E aqui no Brasil, em 2015, quando começou-se a perceber que algumas crianças, filhas de mães que tiveram Zika na gestação, começaram a apresentar microcefalia, que ele começou a ganhar destaque. E aí intensificaram as pesquisas em busca de tentar entender qual que era a relação do vírus com o desfecho na criança, que é a microcefalia. Hoje, a gente já sabe que ele também causa alterações ou consequências neurológicas em adultos também. Então, é uma doença... Não é nova, mas as consequências que a doença tem começaram a aparecer em 2015, então a gente tem um longo percurso de estudo ainda pela frente para investigar quais são as consequências desse vírus.
E, professor, vocês estão na fase 2 agora desse projeto, né? O que foi feito na fase 1 e o que está sendo feito agora na fase 2?
Na fase 1, o nosso objetivo principal era descrever quais são os sinais e sintomas que as crianças, filhas de mães que tiveram Zika na gestação, apresentaram. Então, toda criança que tinha alguma evidência de anomalia congênita ou de malformação congênita, a gente incluiu no estudo. Então, existe uma base de dados, um sistema de informação, onde os profissionais de saúde notificam a ocorrência de uma criança que nasceu com microcefalia ou com outra anomalia congênita. Então, desta base, que tinham 32 crianças, nós avaliamos essas crianças para identificar quais de fato eram em decorrência da infecção materna pelo Zika durante a gestação.
Entendi. E no estudo, vocês vão abordar mães e bebês, né? Como que vai ser a abordagem para cada um, né? Para a mãe e para o bebê? Como que vocês estão fazendo isso?
Resgatando que eu não respondi, a primeira fase foi, né, para as crianças. Daí, na segunda fase, agora a gente olha para a mãe e para a criança. Na mãe, a gente faz uma entrevista que basicamente se resume ao período que essa mãe estava gestante. Então, é essencial que a mãe tenha pelo menos a caderneta da gestante, do pré-natal, e os exames que foram realizados naquele período. E nós entrevistamos as mães e coletamos esses dados que se referem à época da gestação. E a criança hoje, agora, ela é consultada por uma médica neuropediatra que avalia o desenvolvimento motor e cognitivo dessa criança, porque a parte motora a gente consegue observar quando tem alguma consequência ao nascimento, de deformidade, de anomalia congênita. Agora, a parte cognitiva precisa de um tempo de acompanhamento e o ideal seria que essas crianças todas fossem acompanhadas até os 5 anos de idade. O nosso projeto se restringe a uma única avaliação, mas a gente tem uma proposta de continuidade que é estender esse prazo de avaliação até os 5 anos.
Então, vocês estão baseando o estudo com base nos dados que foram oferecidos pela Secretaria de Saúde, né, das mães. Quantas mães estão nessa lista?
No período de 2015 a 2018, tem 185 mães que tiveram Zika na gestação.
Em média, quantas vocês conseguiram atender?
Até agora, nós fechamos em média de 30. Daí a gente precisa finalizar a coleta de dados com essas mães que tiveram Zika até o final de dezembro. E na sequência, a gente precisa comparar esse grupo de 185 mães com Zika com um grupo de mesmo tamanho de mães que não tiveram Zika. E aqui fica o nosso convite, o nosso apelo, para que as mães que não tiveram Zika, quando a gente entrar em contato, que aceitem participar com a gente, porque é necessário que seja feita uma comparação entre mães que tiveram Zika e mães que não tiveram Zika e comparar esses filhos para saber se os desfechos, as possíveis consequências que a gente identificar nas crianças estejam associadas ou não com o Zika vírus.
E, professor, são muitas instituições que estão, né, desde 2015 já, pesquisando, né, fazendo estudo e pesquisa sobre o Zika vírus, e vocês estão com parcerias também, além da Secretaria de Saúde, com outras instituições também. Que parcerias são essas? Como que vocês agregam uma outra?
Para um projeto deste tamanho, que cada vez mais a gente percebe a necessidade de estudar outras abordagens, porque é uma doença nova, então todo momento surgem novas evidências que precisam de investigação. Então, por conta disso, a gente buscou parcerias externas. A primeira foi a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Campo Grande, a CESAL. Aí depois ampliamos o estudo para o estado inteiro, daí foi necessária a parceria da Secretaria Estadual de Saúde, a SES. E aí nós contamos também com o suporte estatístico, que vem de um professor da UFRJ. E a parte laboratorial, que a gente também incluiu no estudo depois, a gente conta com o apoio do LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública aqui de Mato Grosso do Sul, e o LACEN conta com a parceria da Fiocruz do Rio de Janeiro.
E vocês estão usando, nesse estudo, duas abordagens metodológicas, né? Explica pra gente o que são essas duas abordagens.
Sim, a primeira etapa que a gente centrou nas crianças foi um estudo do tipo descritivo, que a gente observou qual que é a clínica e quais são os sintomas que essas crianças que tiveram suspeita de anomalia congênita têm. Então, microcefalia, a rigidez de músculo que essas crianças têm. Então, essa primeira etapa foi uma descrição de qual que é a clínica, quais são os sintomas que essas crianças apresentam. E também descrevemos qual que é o padrão radiológico de imagem de crânio que essas crianças têm. E a segunda etapa, que é um estudo comparativo, que a gente vai comparar dois grupos, um de mãe que teve Zika e outro de mãe que não teve Zika, que a gente chama de grupo controle, é um estudo do tipo coorte.
Professor, na conclusão desse estudo, do que vocês já fizeram, vocês pretendem elaborar dados, transformar esse estudo para ser dados ou expandir esse estudo de alguma forma?
É essencial para um estudo dessa magnitude, com essa problemática, que nós façamos a devolutiva de tudo que a gente tem encontrado. Então, desde a primeira etapa, quando nós classificamos uma criança como caso confirmado de síndrome congênita que está associado ao Zika, ou descartamos, a gente faça a devolutiva. Nós fizemos isso na primeira etapa, porque são as secretarias municipais de saúde que fazem um acompanhamento com essas crianças. Então, é essencial que nós construímos um banco de dados e esse banco de dados se torne público e, futuramente, a gente consiga também estender essa pesquisa para acompanhar essas crianças, as que tiveram anomalia congênita, as que não tiveram, para investigar se o Zika vai ter uma consequência a longo prazo ou não.
Falando um pouquinho sobre o atendimento aqui na UFMS, professora, a UFMS faz um atendimento também, acompanhamento de mães e bebês. Onde que é feito isso? Como que elas podem procurar o atendimento aqui na UFMS?
Em decorrência da primeira etapa, nós identificamos algumas crianças que não estavam vinculadas aos serviços de saúde que oferecem reabilitação física ou estimulação precoce, que são essenciais para essas crianças. E mediante isso, nós buscamos parcerias externas e aqui interna também dentro da UFMS, para que fosse estruturado e elaborado um ambulatório multiprofissional para atender as crianças que não estavam vinculadas. E aí, desde março, em parceria com o Serapai e com a residência em reabilitação física lá do INISA, nós temos 8 residentes de 7 profissões que atendem essas crianças.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Everton Falcão sobre um estudo que está sendo feito aqui na UFMS com mães e bebês infectados pelo Zika vírus em Mato Grosso do Sul. Bom, professor, eu vi que além de professores, pesquisadores, os alunos, né, os acadêmicos de graduação e pós-graduação também participam desse estudo. Qual que é a importância dessa participação deles para a formação acadêmica?
Eu posso me citar como exemplo porque a minha carreira aqui na UFMS, na pesquisa, começou com a iniciação científica. Então, eu acho primordial que alunos de graduação, já nos primeiros anos, comecem a ter contato com a pesquisa científica. E para pós-graduação também é essencial para fortalecer o nosso programa e mostrar que nós, enquanto UFMS, enquanto Brasil, nós produzimos pesquisas de qualidade e que tem uma boa devolutiva para a sociedade.
E para o âmbito da universidade, qual que é a importância de um estudo desse porte?
A universidade ganha destaque e o principal deles, além do destaque científico, eu acredito que é o retorno social, porque a universidade, enquanto instituição pública, instituição de ensino, pesquisa e extensão, tem uma devolutiva, tem um compromisso social com a sociedade. E esse tipo de pesquisa, com a devolutiva que nós estamos fazendo, atendendo essas crianças aqui, e também devolvendo os seus resultados da pesquisa para as secretarias municipais de saúde, é essencial. Então, a universidade tem um papel principal, um papel primordial para nessa devolutiva, nessa investigação. Até porque é um cenário que a gente observa de falta de recursos humanos nas secretarias municipais de saúde. Então, quando a gente estabelece essa parceria, serviços de saúde e universidade, a gente só tem a ganhar e oferecer esse retorno para a sociedade.
E concluindo esse estudo, né, qual impacto vocês querem gerar tanto para a sociedade, oferecendo dados para as secretarias, na vida dessas mães e desses bebês? Qual que é o impacto que vocês querem gerar com esse estudo, professor?
Eu bato na tecla com os meus alunos de graduação, de pós, que toda pesquisa, por mais básica ou aplicada que ela seja, ela precisa ter o retorno social. Então, para mim, o retorno social é o mais importante de tudo que a gente faz aqui na universidade, não só na universidade, no âmbito da pesquisa científica. Então, a universidade produzindo ciência de qualidade, devolvendo isso para a comunidade, no nosso caso, devolvendo em forma de dados, em forma de informações que podem nortear políticas públicas, eu acho que isso é o essencial. Paralelo a isso, a gente tem um ambulatório aqui numa UFMS que atende essas crianças.
Para a gente encerrar, então, você comentou das mães, né, fazendo convite para elas participarem desse estudo também. Eu vou deixar o espaço aberto para você fazer esse convite novamente, então, para agregar esse estudo de vocês.
A todos os ouvintes e mães que estiveram nos escutando, a segunda etapa do nosso projeto consiste na comparação de dois grupos, de um grupo de mães que tiveram Zika e um grupo de mães que não tiveram Zika. E nós estamos entrando em contato, ligando para essas mães que tiveram e não tiveram Zika. É importante porque pode acontecer de alguma mãe que não teve Zika, ou mesmo as que tiveram Zika, não aceitarem participar por desconhecimento da pesquisa e até por desconhecimento da importância que essa pesquisa pode gerar. E então eu deixo meu convite, na verdade um apelo, para que caso alguma mãe receba uma ligação da UFMS de algum aluno do nosso grupo de pesquisa, para que escute sobre o projeto, que o aluno vai explicar o que é o projeto e, ao final, vai convidar a mãe para participar da pesquisa.
Bom, o nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu uma entrevista com o professor Everton Falcão sobre um estudo que está sendo feito aqui na UFMS com mães e bebês infectados pelo Zika vírus aqui em Mato Grosso do Sul. Professor Everton, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto.
Eu que agradeço e coloco à disposição caso alguém tenha alguma dúvida sobre o projeto, só entrar em contato com a gente aqui na UFMS.
Eu sou Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.